Decepcionado com Deus, áudio 4, continuação do capítulo 4. Mas será que uma clara palavra da parte de Deus aumentou a probabilidade de obediência? Aparentemente não. Não subais nem pelejeis contra os amorreus, disse Deus, pois não estou no meio de vós para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. E os israelitas imediatamente subiram e lutaram contra os amorreus e foram derrotados por seus inimigos. Marchavam quando instruídos a ficar. Fugiam aterrorizados quando instruídos a marchar. Lutavam quando instruídos a fazer paz. Faziam paz quando instruídos a lutar. O passatempo nacional dos israelitas passou a ser inventar maneiras de quebrar os 613 mandamentos. Orientação nítida se tornou para aquela geração uma afronta, da mesma maneira como orientação obscura se tornou para a nossa. Também observei um padrão marcante nos relatos do Antigo Testamento. A própria clareza da vontade de Deus tinha um efeito desanimador na fé dos israelitas. Por que buscar a Deus quando ele já se havia revelado de forma tão clara? Por que dar um passo de fé quando Deus já havia garantido os resultados? Por que lutar com o dilema de escolhas conflitantes quando Deus já havia solucionado o dilema? Em suma, por que os israelitas deviam agir como adultos quando podiam agir como crianças? Pois então, comportavam-se mesmo como crianças, murmurando contra seus líderes, descumprindo as regras estritas quanto ao maná, choramingando a cada vez que faltava água ou comida. À medida que estudava a história dos israelitas, pensei duas vezes sobre o ideal da orientação clara de Deus. Talvez atenda a algum propósito. Pode, por exemplo, fazer um bando de escravos recém-libertados atravessar um deserto hostil, mas não parece estimular o desenvolvimento espiritual. Na realidade, para os israelitas, isso quase eliminou por completo a necessidade da fé, e a orientação clara e definida esvaziou a liberdade, tornando cada escolha uma questão de obediência e não de fé. E nos 40 anos de peregrinação pelo deserto, os israelitas foram tão mal no teste da obediência que Deus se viu obrigado a começar de novo com uma nova geração. Pergunta: Deus está escondido? Por que ele simplesmente não se revela visivelmente em algum momento e cala os céticos de uma vez por todas? O que meu amigo Richard queria, solitário em seu quarto às 2 da madrugada, o que o astronauta soviético queria quando, pela escotilha, procurou por Deus no espaço escuro fora de sua nave espacial, é, para aqueles que ainda anseiam, o ansioso desejo de nossa era. Queremos provas, demonstrações, uma aparição pessoal, de modo que o Deus de que ouvimos falar se torne no Deus que podemos ver. Aquilo que ansiamos aconteceu uma vez. Durante algum tempo, Deus em pessoa realmente se revelou, e um homem conversou com ele face a face, assim como conversaria com um amigo. Eles se encontraram, Deus e Moisés, numa barraca, armada logo ali fora do acampamento israelita. O encontro não foi secreto. Sempre que Moisés se dirigia para a barraca para conversar com Deus, todos os israelitas se ajuntavam para ver. Uma coluna de nuvem, a presença visível de Deus, impedia a entrada na barraca. Ninguém, à exceção de Moisés, sabia o que se passava lá dentro, e ninguém queria saber. Os israelitas haviam aprendido a manter distância da divindade. Fala-nos tu e te ouviremos, disseram a Moisés. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Após cada encontro, Moisés surgia refugindo e as pessoas tinham de esconder o rosto até que ele se cobrisse com um véu. Naqueles dias havia pouquíssimos ateus, se é que havia algum. Nenhum israelita escreveu peças teatrais sobre esperar um Deus que jamais chegava. eles podiam enxergar as provas visíveis da realidade de Deus fora da barraca do encontro ou nas espessas nuvens de tempestades que pairavam ao redor do Monte Sinai. Um cético somente necessitava fazer uma caminhada até a trêmula montanha e ver por si mesmo. No entanto, o que aconteceu durante aqueles dias é quase um desafio à credulidade. Quando Moisés escalou a montanha sagrada, tempestuosa devido aos sinais da presença de Deus, aquelas mesmas pessoas que haviam sobrevivido às 10 pragas no Egito, que haviam atravessado o Mar Vermelho a seco, que haviam bebido água de uma rocha, que naquele momento estavam digerindo em seus estômagos o milagre do maná, aquelas mesmas pessoas ficaram aborrecidas ou impacientes, rebeldes ou ciumentas e aparentemente esqueceram tudo acerca de seu Deus. No momento em que Moisés desceu da montanha, estavam dançando como pagãos em volta de um bezerro de ouro. Deus não brincou de esconde-esconde com os israelitas. Eles dispunham de inúmeras provas objetivas a respeito da existência de Deus. Mas, surpreendentemente, e eu mal podia acreditar nesse resultado, mesmo quando lia, a orientação objetiva de Deus parecia produzir exatamente o oposto do efeito previsto. Os israelitas reagiram não com adoração e amor, mas com medo e rebelião aberta. A presença visível de Deus nada fez em termos de aperfeiçoar uma fé duradoura. Eu havia resumido as queixas de Richard quanto a Deus em 3 perguntas. Mas o livro de Êxodo e Números ensinaram-me que soluções rápidas para essas 3 perguntas podem não resolver os problemas básicos de desapontamento com Deus. Os israelitas, embora expostos à luz brilhante da presença e orientação de Deus, eram um povo tão inconstante como jamais houve igual. Em 10 ocasiões, se levantaram contra Deus, até mesmo na própria fronteira da Terra Prometida. Com toda a sua riqueza se mostrando diante deles, ainda estavam com saudades dos velhos e bons tempos da escravidão no Egito. Enquanto lia o Antigo Testamento, às vezes ficava imaginando como Richard teria se saído na pele de um israelita do passado. Ele havia dito: "Se tão somente Deus me desse um sinal, então eu creria." Mas não funcionou assim nas deprimentes planícies do Sinai. Deus forneceu sinais em abundância aos israelitas e a fé deles simplesmente se tornou preguiçosa. Não mais tinham de crer. Esses resultados desanimadores podem dar oportunidade a uma percepção mais profunda de por que Deus não intervém de modo mais direto hoje em dia. Alguns cristãos anseiam por um mundo bem abastecido de milagres e sinais espetaculares da presença de Deus. Ouço sermões pungentes sobre a divisão das águas do Mar Vermelho, as 10 pragas e sobre o maná diário no deserto, como se os pregadores ansiassem que Deus soltasse seu poder daquele modo nos dias de hoje. Mas a viagem dos israelitas, em que estes tinham um roteiro já pré-estabelecido, deve nos levar a fazer uma pausa. Será que uma erupção de milagres sustentaria a fé? Provavelmente não. Pelo menos não sustentaria o tipo de fé em que Deus parece estar interessado. Os israelitas são uma grande demonstração de que os sinais só conseguem nos tornar viciados em sinais e não buscadores de Deus. É verdade que os israelitas eram um povo primitivo que saía da escravidão, mas os relatos bíblicos estabelecem uma relação perturbadoramente familiar entre nós e eles. Concluí meu estudo dos israelitas ao mesmo tempo surpreso e confuso. Surpreso por descobrir que a vida das pessoas muda muito pouco, mesmo quando são removidas as 3 principais razões para o desapontamento com Deus: injustiça, silêncio e ocultamento. Confuso pelas perguntas suscitadas diante das ações de Deus no planeta Terra. Deus mudou? Bateu em retirada? Foi embora? Quando Richard estava sentado na minha sala de estar, contando para mim a sua história naquele primeiro encontro, levantou repentinamente os olhos e exclamou com voz enérgica: "Deus não sabe o inferno que ele está fazendo com este mundo." O que Deus está fazendo? Qual é o objetivo da experimentação humana? O que ele deseja de nós, afinal? E o que nós podemos esperar dele? Sem, de alguma forma, me destruir nesse processo, como Deus poderia se revelar de uma maneira que não deixasse margem para dúvidas? Se não houvesse lugar para dúvidas, não haveria lugar para mim. Frederic Buchner. Referências bíblicas deste capítulo. Deuteronômio 9, 7, 28, Romanos 3, Gálatas 3, Êxodo 28, 40, Deuteronômio 1, 2, Êxodo, capítulo 19, versículo 20, capítulo 32, versículo 33 e Deuteronômio 1. Capítulo 5. A fonte. O que é que Deus está fazendo neste mundo? Por 2 semanas me enfiei num chalé no estado do Colorado para ponderar acerca de 3 perguntas de Richard à luz do que havia visto no Antigo Testamento. Trouxe comigo uma mala cheia de livros para estudar, mas durante todo o tempo ali, abri somente a minha Bíblia. Comecei no Gênesis, no final da primeira tarde, um dia de forte nevada. Era um ambiente perfeito para ler o relato da criação. As nuvens se abriram e pude assistir a um espetacular pôr do sol, com o crepúsculo se refletindo no cume das montanhas e flocos de neve caindo desses picos como se fossem algodão doce cor-de-rosa. À noite, o tempo se fechou de novo e a neve caiu com violência. Lentamente li a Bíblia direto, de capa a capa. Quando cheguei a Deuteronômio, a neve cobria o degrau inferior da escada. Quando alcancei os profetas, ela alcançara a caixa de correspondências. E, por fim, quando atingi o Apocalipse, tive de chamar um limpa-neve para desobstruir a saída da garagem. Mais de 1,80 m de neve branquíssima caiu durante as 2 semanas que passei num sótão, lendo a Bíblia e olhando pela janela para as sempre vivas vestidas de branco. Causou-me grande impacto o fato de que as impressões comuns que temos de Deus podem ser bem diferentes do Deus que a Bíblia de fato retrata. Como ele realmente é? Na igreja e numa faculdade cristã, aprendi a pensar em Deus como um espírito imutável e invisível, que possuía qualidades tais como onipotência, onisciência e impassibilidade, incapacidade de emoções. Essas doutrinas, que teriam o objetivo de nos ajudar a compreender o ponto de vista de Deus, podem ser encontradas na Bíblia, mas estão bem escondidas. Lendo a Bíblia, simplesmente encontrei não uma névoa esfumaçada, mas uma pessoa de verdade. Uma pessoa tão singular e única e cheia de vida como qualquer outra que conheço. Deus tem emoções profundas. Ele sente prazer, frustração e ira. Nos profetas, ele chora e geme de dor. Em Isaías, ele se compara a uma mulher dando à luz. Darei gritos como a que está de parto e, ao mesmo tempo, ofegarei e estarei esbaforido. Vez após vez, Deus fica chocado com o comportamento de seres humanos. Quando os israelitas praticam o sacrifício de crianças, ele aparece atordoado por ações que é um Deus onisciente que está falando aqui. Nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Ele explica a necessidade de punir ao indagar com lamento. De que outra maneira procederia eu? Às vezes, após tomar uma decisão, ele muda de ideia. Sei que a palavra antropomorfismo tem a finalidade de explicar todas essas características próprias do ser humano, mas com certeza as imagens que Deus toma emprestado da experiência humana apontam para uma realidade ainda mais forte. Enquanto eu lia a Bíblia de ponta a ponta em meu refúgio de inverno, eu me maravilhava com o quanto Deus permite que seres humanos o afetem. Eu estava despreparado para a alegria e angústia, a paixão do Deus do universo. Ao estudar sobre Deus, ao domesticá-lo e reduzi-lo a palavras e ideias que se podem classificar em ordem alfabética, eu tinha perdido a força do relacionamento intenso que Deus busca, acima de tudo mais. Aqueles que se relacionaram melhor com Deus, Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, trataram-no com intimidade chocante. Conversaram com Deus como se ele estivesse sentado numa cadeira ao lado deles, assim como alguém conversaria com um conselheiro, um chefe, um pai. Trataram-no como a uma pessoa. Aquela viagem ao Colorado pôs minhas três perguntas sobre a desilusão com Deus sob uma nova luz. Elas não são quebra-cabeças à espera de uma solução, tal como você encontraria no campo da matemática ou da programação de computadores ou mesmo da filosofia. Em vez disso, são problemas de relacionamento entre nós, seres humanos, e um Deus que deseja desesperadamente amar-nos e ser amado por nós. Vi pouquíssimas pessoas durante meu retiro de 2 semanas. A maior parte do tempo fiquei aninhado no chalé, atrás do muro de neve, lendo. Talvez tenha sido esse estar só, esse isolamento que me ajudou a ver que eu sempre tomava apenas um ponto de vista, o ponto de vista humano. Possuo prateleiras cheias de livros que apresentam o dilema de ser humano. Uns são engraçados, alguns angustiados, outros sarcásticos e outros densamente filosóficos, mas todos expressam o mesmo ponto de vista básico. É assim que é o ser humano? De modo análogo, pessoas decepcionadas com Deus concentram a atenção no ponto de vista humano. Quando fazemos nossas perguntas, por que Deus é injusto? Por que está calado, escondido? Na realidade, estamos indagando, por que Deus é injusto comigo? Por que Deus parece calado comigo? Por que Deus se escondeu de mim? Tentei pôr de lado minhas indagações existenciais, minhas decepções pessoais e, em lugar disso, considerar o ponto de vista de Deus. Por que, em primeiro lugar, Ele parece querer tanto contato com seres humanos? O que está procurando em nós e o que impede ou dificulta essa procura? Retornei para a Bíblia, tentando ouvir as palavras de Deus como se fosse pela primeira vez. Lá Ele fala por si mesmo. E percebi que frequentemente eu não tinha prestado atenção. Eu tinha estado preocupado demais com os meus sentimentos para ouvir atentamente os sentimentos do meu Deus. Saí do Colorado com uma imagem mental de Deus bem diferente. Após 2 semanas estudando a Bíblia, tive uma forte sensação de que Deus não faz tanta questão de ser analisado. Ele deseja principalmente ser amado. Quase todas as páginas de sua palavra sussurram essa mensagem. E voltei para casa sabendo que, de alguma forma, devia investigar esse relacionamento entre um Deus de amor ardente, que anseia o amor de seu povo, e as próprias pessoas, pois parecia que foi o rompimento daquele relacionamento que conduzia a todos os sentimentos de desapontamento com Deus. Assim sendo, decidi procurar a resposta para uma pergunta que jamais havia considerado. Como é que é ser Deus? Referências bíblicas deste capítulo: Isaías 42, Jeremias 19:9. Continua no próximo áudio.